Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá para você que está conosco aqui no programa Em Pauta. Hoje quem conversa com a gente por aqui é a Procuradora-Chefe do Ministério Público do Trabalho do Paraná, doutora Margarete Matos de Carvalho. E o tema do programa de hoje é o combate ao trabalho infantil. A gente já entendeu mais ou menos como funciona, né, o que significa, como é que o trabalho infantil é caracterizado. E acho que a gente precisa entender agora como é que o Paraná está dentro desse cenário, doutora Margarete. A gente sabe que a realidade das famílias paranaenses é distinta, né? Temos aí aqueles que vivem nas maiores cidades aí do estado e também muitos que estão no meio rural. Quais são os problemas relacionados ao trabalho infantil que a gente pode encontrar nessas duas realidades?
Eu acho que um ponto que seria interessante de abordar é que, surpreendentemente, porque a gente tem uma visão assim, romântica, digamos, ou romantizada da região sul, as pesquisas feitas pelo IBGE, o IBGE que faz, né, no Brasil as estatísticas relacionadas ao trabalho infantil, a região sul tem aparecido como em primeiro lugar, com o maior número de crianças e adolescentes em situação de exploração do trabalho infantil. Isso, de certa forma, nos impõe uma reflexão a respeito por quê, né, se nós nos consideramos tão evoluídos, tão avançados, cultura europeia, né? E apresentamos aí uma realidade tão cruel, né, como essa, de não permitir que as crianças, os adolescentes vivam plenamente essas fases aí importantes, como a gente já mencionou. E o Paraná, quando a gente olha essas estatísticas, a gente percebe que a atividade na área rural é a que está em primeiro lugar, é a que se sobrepõe às atividades urbanas. Mas a gente tem em contra de muitas dificuldades para combater o trabalho infantil na área rural, porque ele é praticamente desenvolvido em regime de economia familiar. E quando ele é desenvolvido em regime de economia familiar, ou seja, na propriedade da família, uma propriedade que muitas vezes é apenas de subsistência, mesmo que não seja só de subsistência, está integrada a algum tipo de produção que impõe condições que levam também à exploração do trabalho de crianças e adolescentes. Vou citar, por exemplo, os contratos de integração que estão presentes na cadeia produtiva do fumo, na avicultura, na suinocultura, que é muito forte na região sul, e são pequenas famílias que criam, né, porcos, criam aves para as grandes indústrias, e assim como o tabaco, né, para as multinacionais também. Esses contratos de integração, eles são contratos que, como eu disse, impõem muitas obrigações. Uma delas é a determinada produtividade, uma produtividade que inclusive as próprias indústrias sabem que vai demandar um número determinado de mão de obra, ou seja, quantos adultos serão necessários naquela atividade para que as famílias cumpram com a produtividade exigida. Então, as empresas, elas sabem, têm clareza de que para cumprir essa produtividade, a família vai ter que fazer uso de mão de obra das crianças, dos adolescentes, uma vez que o valor que é pago não permite que sejam contratados adultos. Então, o que nós precisamos, de fato, é avançar no Paraná em relação a esses contratos de integração, a forma como essas famílias, porque não só as crianças e os adolescentes são explorados, as famílias também são muito exploradas, as condições são ruins no que diz respeito à saúde e segurança dessas famílias. No caso, por exemplo, do fumo, né, há uma exigência de uso intensivo de agrotóxicos, comprometendo a saúde, né, de todos que estão naquela propriedade, independente se trabalha ou não, porque nós estamos falando de uma área em que, ao mesmo tempo que se planta, do lado tem a casa, a residência.
Ou então, dentro da casa, você seca a folha do fumo, né? Eu sempre Perfeito. Conheço um pouco dessa realidade também.
Então, imagine armazenar dentro da casa, né, folha de fumo que está lá impregnada de agrotóxico, e também tem a nicotina, né, que causa a doença da folha verde,
verdade,
que é uma infecção.
Na verdade, as crianças estão ali fumando de verdade, enquanto essa folha está sendo, né, colocada para secar ali dentro das
casas.
Acho
que é pior ainda do que fumar, porque a quantidade de nicotina, ela é muito maior, né?
Sim. Direto, concentrada.
Mas com a folha verde, a folha seca, eu não saberia te informar, mas tem o pó, né, que causa problema pulmonar, e o agrotóxico que não sai, né, ele continua ali dentro daquele ambiente. Então, você conhecendo a realidade, você já pode, já imagina, né, o quanto essas famílias, elas têm sido exploradas, e o quanto eles não têm o retorno do pagamento daquilo que elas colocam à disposição das indústrias. Então, por exemplo, né, elas têm a pequena propriedade, num contrato de trabalho normal, que nós mencionamos no, né, na primeira uhum. parte, o empregado, quando ele assina um contrato com o empregador, ele coloca o que à disposição do empregador? A sua força de trabalho. Né? E, em troca, o empregador paga o salário e os outros direitos que são inerentes a esse contrato de trabalho. No caso da fumicultura, o produtor ele coloca a sua propriedade à disposição das empresas, coloca a sua força de trabalho uhum. e a força de trabalho de toda a família. E só tem como remuneração o trabalho de uma única pessoa.
Sim.
Uhum. Então, a exploração ela é muito, muito significativa e aí nós precisamos sim elaborar e desenvolver estratégias de responsabilização de quem participa da cadeia produtiva, quem é que está lucrando com essa atividade mais do que deveria e deixando quase nada para quem de fato está produzindo, que são os pequenos agricultores.
Sim. E quando isso você está falando dessas empresas, né? E quando são ali pequenas famílias mesmo que sobrevivem da agricultura familiar e também acabam, né, estando inseridas nessa cultura de que todo mundo que está na casa tem que trabalhar e acaba ajudando desde cedo, né? A gente está acostumada a não, tem que ajudar desde cedo, né? É cultural isso também. Como é que você vê essa relação?
Eu conheço, eu não conheço nenhuma pequena propriedade, né, que esteja em regime de economia familiar, em que viva apenas de subsistência. Ela sempre vai ter alguma atividade econômica, porque tem muitas coisas que ela não consegue produzir, né?
Sim.
Então, uhum. o açúcar ela vai comprar no mercado. Essas coisas que são industrializadas e que, na verdade, deveríamos pensar lá atrás, quando a gente se alimentava melhor, né?
Sim.
Em que a propriedade conseguia produzir tudo que era necessário para uhum. consumo, mas sempre vai precisar. Sal, né? Alguns itens que não tem como realmente... eles não podem ser produzidos nessa propriedade. Eu desconheço, de fato, propriedade que viva exclusivamente dessa subsistência daquilo que eles produzem. De qualquer forma, o que a gente precisa ter a clareza? O que pode e o que não pode ser exigido, digamos assim, de crianças e adolescentes em propriedades como estas, né? Que, uhum. que é em regime de economia familiar. Então, é proibido o trabalho em praticamente quase todas as atividades agrícolas, porque todas envolvem riscos, né? Ou são insalubres ou são perigosas. E aí a gente pode citar... várias delas, mas, por exemplo, tem risco de ser picado por animal peçonhento. Né? Qualquer atividade rural tem esse risco. As ferramentas que são utilizadas são ferramentas que podem causar acidentes de trabalho. Então, o que a gente talvez possa dizer aqui para que as pessoas tenham mais clareza. Então, o trabalho é proibido também na área rural, mesmo sendo em regime de economia familiar, mesmo sendo em pequenas propriedades familiares. Uhum. Isso de dizer, ele precisa aprender, porque senão ele vai... é uma coisa que a gente tem ouvido muito, né? Ele precisa aprender o ofício, a profissão, enfim, a ser trabalhador rural, porque senão ele vai para a cidade, vai desistir, né? Vai ter a migração do campo para a cidade. Isso eu ouço, acho que desde que eu conseguia compreender as coisas, assim, né? Não sei, imagino que você também. Então, não é verdade que se a criança não for trabalhar enquanto criança, que ela vai deixar. O que tem ocasionado a evasão do homem do campo para a cidade são questões tão complexas que a gente não pode resumir só em relação a isso.
Então, e uma delas é, inclusive, essa relação, né, das empresas que acabam explorando essa mão de obra muito barata, né, no meio rural.
Uhum. Todas essas...
Essa é uma das causas, né?
Esses contratos de integração, de um modo geral, eles levam ao endividamento.
Uhum.
Por quê? Para iniciar, o produtor tem que fazer, o proprietário rural, o pequeno proprietário, né, essas famílias, elas têm que investir inicialmente, né, na construção, por exemplo, se for aves, né, nos barracões, e tem que ter toda uma estrutura de controle de temperatura. No caso da fumicultura também, os locais onde a folha, né, tem que fazer a secagem 24 horas por dia. Enfim, eles fazem o investimento inicial, que para eles é muito caro. Né? E aí eles já começam nesse contrato endividados. E no caso da fumicultura, por exemplo, é uma dívida já de 8 anos. Então não tem como ele sair desse contrato de integração se ele está devendo por tanto tempo. Então, pelo menos 8 anos, ele vai ficar nessa situação aí, obrigatoriamente, como uma servidão, digamos assim, moderna.
Sim.
Né? Mas aí, voltando ao que pode ser realizado, quando assim, não é proibido que crianças e adolescentes ajudem em tarefas domésticas. Domésticas.
Uhum.
Né? Não em trabalho. O que seriam as atividades domésticas? A depender da faixa etária, porque também já tem estudos, né, dizendo... o que, que a criança pode assumir de responsabilidade de acordo com a sua idade.
O que é muito legal, na verdade, né?
Por exemplo, né, quando é pequenininha, ensinar a guardar os brinquedos, sim, que ela mesma espalha. Depois, conforme vai avançando, arrumar a própria cama. E assim vai, né? Dividir, uhum, quem lava a louça, quem guarda a louça, quem... né? Essas são as tarefas domésticas que todos da família devem ajudar, inclusive os homens, né? Que acaba achando que é só a mulher que tem que fazer, né? Então, é isso que pode ser feito por crianças nessas casas, né? Elas podem e devem contribuir com tarefas domésticas. Certo. Mas jamais, por exemplo, ir lá para cuidar das aves, cuidar dos animais.
Deixar na responsabilidade da criança o que é o sustento da família, né?
O que é atividade do adulto.
Sim, né? Que é a atividade do adulto, né? Exatamente. Mas, claro, a gente sabe que isso pode ser adaptado e acho que talvez, né, essa conversa, esse entendimento, é possível, né? Mudar essa cultura que a gente tem, que é muito forte ainda no Brasil, né, Margarete?
O problema, como eu coloquei, em relação principalmente aos contratos de integração, e eles estão presentes em quase todas as pequenas propriedades, porque é uma forma, né,
de ganhar o dinheiro,
de ingresso de recurso, é que, como eu disse, né, a produtividade exigida, a qualidade do produto, ela impõe que todos da família participem, independente se são ou não crianças. Se são ou não adolescentes, se já tem idade para fazer aquela atividade. E essa é uma discussão que precisa ser feita, precisa ser amadurecida, e temos tentado fazer essa discussão já há bastante tempo, mas sem sucesso. Uhum. Né? Não conseguimos ainda estratégias de fato efetivas para dar conta. Primeiro, pela necessidade que a família tem de se integrar, né? De ter uma outra atividade. E segundo, pela naturalização do trabalho infantil. Essas pessoas, elas também trabalharam quando eram crianças, não acham que têm o direito, ainda numa concepção bem antiga, né? Quando vigia lá o Código de Menores, como as crianças sendo objetos e não sujeitos de direitos. Então, se é meu filho, ele vai fazer aquilo que eu mandar, né? E acha que tem o direito de impor às crianças ou adolescentes a exploração, né? É meu filho, ele vai trabalhar. É meu filho, eu posso surrar, eu posso disciplinar com violência, o que já a lei não permite há bastante tempo. Né? Nós estamos num momento de evolução humana que não nos permite mais essa concepção de que crianças e adolescentes são objetos. E, portanto, as famílias podem fazer o que querem com essas crianças e esses adolescentes.
Não é à toa que existe Disque Denúncia para que qualquer pessoa da sociedade se envolva e denuncie um caso de abuso, né?
O problema é a sociedade compreender que a exploração do trabalho de crianças e adolescentes, a depender da atividade e da idade, é uma violação grave de direitos humanos, e por ser uma violação de direitos, ela deve ser, essa exploração deve ser denunciada no Disque 100, como você falou. No nosso site, nós temos um formulário eletrônico de denúncias, qualquer pessoa pode entrar e preencher, é muito simples. E a omissão da sociedade em denunciar é que leva à perpetuação da exploração, porque a gente não tem como saber.
É tão grave quanto explorar, né?
Exatamente, é tão grave quanto. Nós temos a obrigação de denunciar qualquer tipo de violação de direitos que sejamos conscientes dela ou tenhamos visto ou sabido, né? Uhum. Então, aí eu coloco um outro exemplo que a gente não mencionou, o trabalho infantil doméstico. Trabalho infantil doméstico, porque ele é realizado na residência, assim como na propriedade familiar, né? A residência, ela é protegida o domicílio é protegido pela Constituição Federal, né? É inviolável. Não, a fiscalização não pode adentrar nesses lugares sem autorização judicial, a menos que tenha a certeza de que tem crianças e adolescentes em situação de risco, que aí prevalece a proteção, sim, às crianças. Uhum. Então, se a gente não tiver a denúncia formalizada, jamais vamos conseguir saber onde é que tem essa situação de exploração. Então, nesse período todo, né, desde 2001, eu estou envolvida com o trabalho infantil, recebi no máximo 3 denúncias de trabalho infantil doméstico.
E 3 nós sabemos... denúncias nesses mais de 20 anos aí atuando.
Exatamente.
E o que caracteriza o trabalho infantil doméstico especificamente?
O trabalho infantil doméstico, ele pode ser realizado em casa de terceiros, tá, né, vai lá trabalhar de doméstica ou de babá, né? E ele é, como se diz, ele é invisível, porque, como eu disse, né, no
tá
domicílio.
Lá de dentro, uhum.
Quem é que vê e tem conhecimento são pessoas próximas da família ou vizinhos que não querem ter problemas e aí acabam fingindo que aquilo não está acontecendo. Então, só vou dizer dos dois casos mais graves que eu tive denunciados. Um deles, uma menina de 12 anos, ela estava lavando as telhas, o telhado, com uma, como se diz, uma esponja, não, uma escova, e assim, ajoelhada lavando o telhado. E precisou chegar a esse ponto para que a denúncia fosse feita. Porque daí sim as pessoas se preocuparam ao ver aquela menina lavando o telhado. Que necessidade que teria a menina ficar lavando com escova? Um absurdo, né? E depois, quando a gente chegou lá na casa, nós chegamos para ver, a menina estava desnutrida, com marcas de feridas por todo o corpo. Então, ela era realmente maltratada. Eram condições análogas à de escravo.
A de escravidão, né? Isso que eu ia perguntar.
Exatamente. Não tinha salário, não tinha nada. Era só um leite em pó que era entregue para a mãe, porque tinha um filho lá, bebezinho. No outro caso, veja que situação. Era uma adolescente também, um pouco mais velha, acho que de 16 anos. O trabalho infantil doméstico também é considerado uma das piores formas de trabalho infantil. Então, menores de 18 anos não podem realizar trabalho doméstico, nem como babá, nem como cuidador de idoso, nem como substituição de qualquer pessoa ali da família. Neste caso dessa outra adolescente, na casa vivia um adulto junto com a mãe, um adulto que tinha deficiência mental e que ele ficava muito nervoso, assim, ele tinha crises nervosas. Quando ele ficava muito nervoso, ele ficava agressivo, violento. Então, para acalmar o filho, a patroa colocava a menina para dormir, para manter relações sexuais com esse adulto, porque parece que assim ele se acalmava. E ele também era muito violento com essa menina, e ela chegou a ficar hospitalizada, porque apanhou de cabo de vassoura, enfim. Foi por conta da hospitalização que a gente recebeu.
Ou seja, são casos extremamente graves, né? Por isso foram denunciados, mas a gente sabe que isso pode acontecer com muito mais frequência, né? Do que chegou até...
A razão pela qual o trabalho infantil doméstico, né, é considerado uma das piores formas do trabalho infantil é justamente porque a criança, quando ela está nesse espaço, que a gente não tem acesso, que a gente não tem informação, ela está, sim, sujeita a abuso sexual, a violência sexual, a violência física... Ela vai cozinhar, ela se queima. Claro. E sequer a gente tem conhecimento. E muitas delas são proibidas, inclusive, de continuar estudando. Porque a família não quer perder aquele tempo, né? Que vai ter que ir para o estudo. Ou porque a escola também pode identificar, né,
a violação. Tá certo. Vamos então para mais um intervalo rápido aqui no programa Em Pauta, conversando com a procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho do Paraná, Margarete Matos de Carvalho. A gente volta já.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.